E já estamos recebendo aqui a secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Marau, a Josiane Bedin. Afinal, falta menos de uma semana para o início da Festa Italiana de Marau desse ano e é sobre isso que a gente fala. Bem-vinda, Josi, bom dia.
Bom dia, Thali, bom dia, Ana. Obrigada pela recepção de sempre. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É sempre um prazer estar aqui nos microfones e nos estúdios de vocês, ainda mais quando a gente traz notícias boas, né?
A gente estava conversando antes, né, de iniciar a entrevista, de entrarmos no ar, de que a programação ela está recheadíssima. Embora a gente tenha aí uma situação de pandemia, né, a festa italiana ela acontece numa adaptação também desta programação, né, secretária?
Exato, Ana. Quando a gente resolveu, então, em conversa com o prefeito Iura, a retomada da festa, a gente pensou no seguinte sentido, né? Que nós não podemos ainda fazer os eventos presenciais, a gastronomia de forma como eram antigamente, mas a gente disse, não, vamos reunir a comissão da festa italiana, conversar com a turma e chegar a um entendimento que eu acho que nós temos que retomar as atividades, embora ainda de maneira diferente, mas a gente precisa reativar a cultura italiana na nossa cidade, que na verdade é o que fez Marau ser pujante e ser o município que é hoje. Né, não desmerecendo nem um tipo de cultura, mas eu acho que é o que predomina hoje na nossa cidade, é relativamente a cultura italiana. Então, nesse sentido, nós temos todos os dias uma programação, algo diferente para a sociedade participar, e já anuncio, porque Tonelo está na cidade.
Tem um tema, secretária?
Temos um tema, é gemelagem, a distância que nos une. Eu não vou falar o italiano da frase aqui, os italianos, né? Quem fala o italiano aí que me perdoe, mas é que a pessoa aqui não treinava com a avó, então não dá certo. Mas o tema, então, é a distância que nos une por esse seguinte fator, né? Mesmo a distância,
meio calhar, né?
Isso. Porque hoje nós estamos fazendo a festa dessa forma remodelada, diferente, responsável, mas ligados, né, a uma cultura que é tão distante da gente, mas é tão próxima ao mesmo tempo. Então foi nesse sentido que a gente chegou a esse tema, né? Gemelagem, a distância que nos une relativamente é bem isso mesmo. Até o coração chega a acelerar.
Inclusive, a gente conversava aqui, né, antes de iniciar a entrevista, que tem muita presença também da tecnologia para fazer que essa união aconteça, cada um no seu lugarzinho.
É, a programação é toda voltada a lives, a palestras, algumas diretamente da Itália, outras aqui. Vídeos, muitos vídeos serão colocados no Facebook, principalmente da Prefeitura Municipal, que vai ser o foco central. E também a gente vai estar disponibilizando alguns cartazes, como a visita da Rainha e do Porquetoneiro no nosso comércio local, parceria com a Associação Comercial, onde vai ter um QR Code, que hoje, querendo ou não, é um novo moderno que a gente vem usando, né? Para acessar fotos, histórias, imagens. E a nossa programação também vai ser acessada com o QR Code. Então, já no dia 1º, a gente tem a divulgação de um vídeo da Rainha e do Porquetoneiro ensinando as pessoas a utilizarem essa nova tecnologia. Mas para quem ainda tem mais dificuldade nisso, com certeza as rádios estarão disponibilizando também toda a programação, os jornais terão essa importante função de levar a programação da festa italiana às pessoas que têm mais dificuldade do uso com a tecnologia.
Bom, as programações das festas italianas de Marau, elas sempre tiveram em torno da questão cultural, da questão musical, da questão da gastronomia forte também, né? De que forma que se apresenta essa programação para esse ano, já que a gente tem uma festa italiana um pouquinho diferenciada?
Nós teremos de formato presencial apenas dois locais, que é a Rimba, com o cardápio da Ju Girardi, da Jussara Girardi, que é tudo voltado, né, à comida típica italiana. Então, depois eu posso passar bem certinho a data que ela será servida. E também o restaurante Camargo. E eu te contei, todas as terças-feiras também tem o cardápio típico italiano. Então, o único formato presencial são aqueles que configuram restaurantes, porque eles têm como utilizar os protocolos, né,
sim,
que o Estado nos permite. Já os cafés coloniais serão servidos de formato do Peg Leve, que a gente tanto tem usado o termo drive-thru, só que como nós estamos na festa italiana, nós chegamos a um consenso que não combinaria, né, a língua inglesa com o italiano. Então ficou o termo chapa e porta-via do Peg Leve.
Legal.
Que eu acho que foi o que deu bastante ênfase para essa festa, esse formato do chapa e porta-via. As pessoas viram e ouviram com bons olhos, com bons ouvidos o termo e acharam muito interessante. Então, digamos que hoje o nosso carro-chefe da festa é o Chape Porta-Via. Tanto o CTG Felipe Portinho quanto os Sentinelas do Pago terão esse trabalho. Também a Jussara Girardi também terá entrega lá no Rimba do seu Café Colonial. O Café Colonial ali da Rose Freitag também fará nesse formato do Pegue Leve. Então, eu acho que será uma maneira bem divertida. A gente já faz isso hoje, né? Você encomenda aí nos restaurantes, você busca, você leva para casa. Mas acho que vale a gente incentivar aqui as entidades que há muito tempo estão paradas, principalmente os CTGs.
É verdade.
E eles vêm tomando isso com um novo fôlego, sabe? Com uma alegria. Eles têm se reunido para poder... Até para... De que maneira vamos entregar o café para as pessoas serem bem servidas? Porque antes você ia lá, você se fartava, né? Mas eles com certeza vão ter essa entrega da mesma forma, as pessoas irão se fartar. A diferença é que nós vamos compartilhar em casa com os nossos familiares, que também é gostoso hoje, né? Você poder ter mais esse tempo na sua casa, em volta do fogão a lenha. E eu acho que a festa tem esse sentimento de família. A festa italiana, ela volta muito a olhar a família. E eu acho que vai ser bem bacana. E a gente está bem ansioso já para iniciar.
Bom, quando que começa?
Ok, então a partir de terça, dia 1º de junho, nós teremos aí já o primeiro ato da Rainha e do Porquetto no nosso comércio. Terá também às 20 horas a Missa Italiana. Já começando tudo nessa semana. Agora eu vou falando um pouquinho de cada dia aqui, Ana. Daí do dia 1º ao dia 4, então, é o Mangiare Felice, que é o cardápio da Jussara Girardi, no formato Chape Portavia, lá no Rimba Amaral. Nós teremos, dia 2, a reinauguração das placas de identificação da Gemelagio, com a cidade de Isola Vicentina e também Mulhouse, da Alemanha.
Uhum.
Então, as pessoas já devem estar observando que, tanto no acesso sul e norte da cidade, duas placas novas, identificando aí as nossas cidades irmãs, né, que a gente tem essa identificação do Gemelagio. Isso será dia 2. Dia 4, também na sexta-feira, uma videopalestra com o professor Emílio Franzina, diretamente da Itália. Ele vai falar para nós sobre a imigração italiana entre a Serra Gaúcha e o Planalto. E eu acho que vai ser bem bacana. Ele é um professor e a palestra dele vai agregar muito aos historiadores, aqueles que gostam da parte mais histórica, uhum, né, da vinda dos imigrantes para o estado do Rio Grande do Sul. Dia 5 e 6, também Mangiare Felice, do cardápio servido daí no local pela Jussara Girardi, lá no Rimba Amaral. Nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19, o jantar típico italiano servido no restaurante Camargo. E depois, na programação, Ana, todos terão contato, as pessoas poderão entrar reservando o seu ingresso, o seu local, né, para poder participar. Dia 7 do 6, então, na semana seguinte, acontece o ato oficial de abertura. Vai ser em plataforma, disponibilizado também pelo Facebook da Prefeitura, com autoridades diretamente de Isola Vicentina, com o nosso prefeito aqui de Amaral, a Rainha, participação da chefe de gabinete, Naura Bordinhão, representando o comitato, uhum, né, aqui da nossa cidade, então ela também estará presente. Acho que será bem bacana, porque terá o português e o italiano no mesmo momento. Eu acho que eu vou ficar um pouco perdida nesse dia, mas tudo bem. Não, tudo se adapta, né? Eu acho que a gente entende muito bem. Do dia 7 ao dia 10 acontece, então, lá no Sentinelas do Pago, o Café Colonial, do formato Chape Portavia. Dia 11 será uma tarde divertida com a Frottole del Fifo e tarde cultural. Então, teremos aí a Frottole com a presença da Rainha. Também alguns vídeos culturais mostrando o nosso espaço do museu, espaço da biblioteca, que são referentes à parte italiana que nós temos hoje na casa. No dia 12, estaremos, dia dos namorados, né? Estaremos disponibilizando diretamente da Itália um vídeo do chefe Giorgio Zanella. Ele que trará para nós a receita da massa carbonara. Então, quem quiser comemorar com a sua namorada, dia 12 de junho. Já na sexta-feira, a gente vai disponibilizar os ingredientes para no sábado as pessoas poderem acompanhar o vídeo e, se quiserem, também cozinhar ao mesmo tempo. Até a gente convoca aí a turma que vai fazer as receitas, que façam fotos, né? Divulguem nos stories, marquem a secretaria, a prefeitura, as rádios, para que a gente possa, de uma forma bem descontraída, compartilhar o que todo mundo vem acompanhando da festa italiana. Teremos no dia 13, Ana, Itália, é uma live do Lido Canta Lírica Band, que é uma banda diretamente da Itália. Terá um rock italiano para nós, que eu acho que vai ser bem bacana. Uma visita da Rainha nas escolas, a partir do dia 14 ao dia 17. sempre lembrando dos protocolos que a gente vem tomando, esse cuidado. Ela apenas fará a visita, não terá, como os anos anteriores, a palestra, a conversação. Será apenas para as crianças, né, verem o porquê, verem a rainha, entenderem o que está acontecendo na cidade. E depois as escolas terão aí o trabalho com eles, o trabalhinho de falar o que é a festa italiana. Dia 15 do 6, a sessão solene da Câmara de Vereadores. Essa será disponibilizada pelo Facebook da Câmara. É a nossa única live fora da programação, que estará fora da página da Prefeitura, que estará na página da Câmara. Teremos ainda vídeos da Rota Caminhos, Águas e Sabores, que eles trarão sopas que eles sempre serviam presencialmente no CTG Felipe Portinho. Essa vez a receita será disponibilizada para todos nós e elas ensinarão a fazer a sopa de pinhão.
Uhum.
Acho que é a sopa mais famosa, né, que elas serviam, é a sopa do pinhão. Dia 19 do 6, formato presencial na Casa da Cultura. A gente fará então o lançamento do livro dos 150 anos da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul, um evento promovido pelo Converse. Lembrando que a gente tem limite de pessoas, então provavelmente virão somente os escritores do livro, né, os autores, e as pessoas envolvidas com a comissão da festa italiana, que receberão o convite. Infelizmente a gente não pode deixar aberto ao público ainda neste momento. Mas a nossa biblioteca terá os livros disponíveis depois para estudo da nossa comunidade. Serão disponibilizados 20 boxes para nosso município de livros, que conta toda uma trajetória, toda uma história bem interessante para quem quiser saber um pouquinho mais. Teremos aqui, diretamente da tua rádio também, o programa Rádio Marau e Suas Tradições Italianas, uma edição especial em comemoração à festa, que é feita pela Lurdinha e o Câmara, né?
Exatamente.
E já estão empolgados, que eu sei. Já na semana do dia 21 a 24, o café em formato Chiap Portavia, do CTG Felipe Portinho, os ingressos com as entidades. Um vídeo, falando sobre vinhos do Vêneto, diretamente da Itália, e também aqui de Marau. Será uma interligação entre o enólogo lá da Itália e também Eglai Pagotto, aqui da cidade de Marau. Ainda um vídeo receita da rota turística Caminho das Águas e Sabores, desta vez ensinando a sopa de mandioca. Teremos no dia 27, então, finalizando os nossos vídeos das receitas, com o chefe André Damarém ensinando a todos fazer num domingo à tarde bolinho de salame com molho de queijo colonial. Vai dar para acompanhar algum futebol aí.
Ai.
Teremos ainda à noite, então, no domingo, um vídeo de encenação do Filó com o Coral Municipal Alegria Franciscana. Esse será um pouquinho mais prolongado, porque é um filme que eles estão programando, que trará sentimento, trará cultura e valorizando também a encenação do Filó. Ainda um vídeo receita da comunidade de Gramadinho ensinando o nosso típico brodo, né, do Filó. Então vai estar disponibilizado também nas plataformas digitais. Em formato presencial, café colonial servido ali no Café Colonial da Rose Freitag. Ainda o vídeo de encerramento, que será disponibilizado no dia 30. Esse é um vídeo que trará sentimento, trará o porquê do formato deste ano da festa, mesmo que não havendo uma festa, digamos, que quando a gente pensa em festa, a gente pensa no local, né? É a música, é a gastronomia, todo mundo junto, se abraçando, tendo contato físico. E por que que nós vamos estar disponibilizando esse vídeo? Para as pessoas entenderem o formato da festa, o momento que muitos ainda vivem o luto, uhum, e nós temos que ser responsáveis com a vida do próximo, né? Então, acho que vai ser uma coisa mais voltada ao coração, ao sentimento, às famílias. Ana, eu acho que é isto.
Bom, a gente percebe uma programação farta em todos os sentidos, né?
Exato.
Ela é bastante extensa, ela é bastante, como a gente falava no início, né? Com bastante atividades e atividades diferenciadas. Eu tenho aqui a pergunta do ouvinte Leonardo. Ele questiona o seguinte, secretária, se os restaurantes podem funcionar até 9 horas da noite, quais serão os horários, então, também que a gente terá, né, para estes eventos? E ele pergunta também do orçamento para a festa. Você falou lá no início da nossa entrevista de que a festa também pode significar uma oportunidade, por exemplo, para CTGs, né, que estão aí há tanto tempo, uhum, parados e de repente vão fazer, né, o seu café colonial, que era um evento que reunia, meu Deus do céu, muita gente, né, quando ele podia acontecer de forma presencial. Acho que a gente pode, de repente, tentar responder ao ouvinte desta forma, uhum, de que se torna um momento interessante. E até o que motivou vocês a organizarem tudo isso, secretária?
A motivação. Primeiro eu vou começar pela motivação, né?
Tá.
Dessa organização. A gente vem de um processo que todo mundo está naquela ansiedade de fazer algo.
Uhum.
Né? Que nós precisamos sair do conforto, que nós estamos há um ano de ficar em casa esperando alguém fazer algo por nós. Uhum. Então, nós tomamos essa iniciativa, até acho que me referi lá no comecinho da entrevista, com o prefeito, que a gente precisava ter uma retomada das atividades. Mesmo que embora de forma diferente, uhum, ainda. Então, a maneira que a gente achou para poder proteger o cidadão maranhense, proteger as entidades que estão precisando desse aporte financeiro agora. A maneira que nós chegamos, então, é o modelo do Pegue Leve, que com certeza, eu acho que para a questão de orçamento, os CTGs, principalmente, eu falo, que foi o contato maior que eu tive, eles tiveram um levantamento de custo sobre isso, e eles viram que ainda eles vão conseguir ter um fôlego depois, ali no final da venda desses ingressos. Serão X ingressos por dia, né? Eu não me lembro agora a quantidade, se não me engano, serão 200 ingressos por noite. Então, eles vão comprar relativamente o consumo, a matéria-prima,
uhum,
para fazer a comida daqueles 200 ingressos diários. A entrega do café e tantos que serão servidos presencialmente, todos, é a partir das 18 horas até as 21, que é o que o nosso protocolo, nesse momento, está nos liberando. Até quando nós fizemos a programação, a gente tinha liberado o café do Pegue Leve até as 21h30. Só que nessa semana a gente já teve que recuar essa meia hora para a gente atender os protocolos.
Uhum.
E qual que era outra pergunta do Leonardo?
O orçamento da festa.
O orçamento da festa. Então, claro que esse ano não vai demandar como era nos anos anteriores, que a gente tinha o Festival do Salame, a gente tinha contratação de bandas, de entretenimento. Esse ano o nosso orçamento está voltado mais ao gasto da divulgação mesmo, né? E repasse para as entidades nunca houve nesse sentido, a não ser a ajuda que nós tínhamos com o coral, que era algo sempre mensal com o professor, para ensinar os corais, para auxiliar eles. Neste momento está tudo parado ainda. Então, todo mundo que está participando é de uma maneira voluntária, né? E o nosso custo hoje com orçamento é mesmo na parte da divulgação. Nós estamos com a Associação Comercial nos ajudando muito. Até eu quero agradecer ao presidente Gustavo, que a confecção dos cartazes ficou por responsabilidade da SIM, né? E nós temos aí a contratação do Porqueto Neno, da Rainha, a gente auxilia ela com a parte da vestimenta, também maquiagem e cabelo, que querendo ou não, ela nos representa, né? Mas o orçamento é bem enxuto, ele não tem nada de gasto excessivo, até para a gente prever e manter o nosso orçamento em dia, caso a gente precise ali na frente demandar para a saúde.
Bom, a tua Rádio Alvorada participa, então, em dois momentos mais distintos, assim, da festa italiana. Uhum. Nós estaremos transmitindo a celebração do próximo dia 1º de junho, tanto aqui na Frequência 107, quanto na nossa página do Facebook. E depois, então, Lurdinha e Ademar, lá no dia 19, com aquela alegria toda que já é tradicional deles, né? Fazendo esse programa especial, então, dentro da programação da festa italiana. Desde Isso. já te agradeço por nos permitir estarmos inseridos nesta programação. Muito obrigada, secretária. Alguma informação a mais?
Não, a gente que agradece a disponibilidade da rádio, né? E é assim que a gente faz uma festa, né? Desse formato diferente. É com a união da comunidade marauense, da nossa imprensa. E eu tenho aqui muito que agradecer ao prefeito Yura, que nos deu essa liberdade de trabalhar. Ontem mesmo eu apresentava para ele a vinheta da chamada dos vídeos, né? A gente preparou uma vinheta. Disse, prefeito, preciso da tua autorização. Ele disse, não, secretário. O que você escolheu tá definido e pode tocar ficha no teu trabalho. Então ele nos deu essa liberdade de a gente trabalhar diretamente com a comissão da festa italiana. Agradecer a todos envolvidos, Associação Comercial, Câmara de Vereadores, também ao Conselho Municipal de Cultura e Lazer e à Prefeitura e aos munícipes. A gente convida que participe, que compartilhem, que nos mandem um feedback. Querendo ou não, a gente... Eu sempre falo, acho que ontem mesmo, quando eu vim aqui na entrevista do Dia do Desafio, eu falava, o nosso combustível para trabalhar é a comunidade marauense. Então, a gente precisa que a comunidade, nesse momento, participe, nem que seja de um café, pelo menos, compartilhando, marcando as pessoas, fazendo os stories, que a internet é o que tem nos aproximado hoje para ter esse contato e o nosso trabalho divulgado.
Muito obrigada, então, Josiane Redim, secretária da Cultura, Esporte e Lazer aqui de Marau, trazendo para a gente as informações da festa italiana, logo mais conteúdo também no site da tua rádio.